jovempan.com.br. 3 em 1. Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. 3 em 1. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. 3 em 1. Aqui na Jovem Pan.
Aqui na Jovem Pan, começando para todo o Brasil, mais uma edição do 3 em 1. Hoje é segunda-feira, dia 28 de agosto de 2017. Aqui comigo, Vera Magalhães. Tudo bem, Vera?
Patrick, sexta. Eu tava com saudade de vocês, dos ouvintes, do estúdio, de tudo. Oi, pessoal, estou de volta.
Está de volta. Agora ele não está no Rio de Janeiro, ele está em Curitiba, é isso? Salve, Andreasa!
Salve, salve, pessoal. Estou em Curitiba, terra de gigantes como Dalton Trevisan, Cristóvão Teza, Sérgio Moro e o maior de todos, Marcelo Madureira. Vamos com tudo, Patrick Santos.
Vamos com tudo. Daqui a pouco o alô do nosso Marcelo Madureira, lá do Rio de Janeiro. Os principais temas de hoje, né? Duelo entre os poderes. Ministro do Supremo, Luiz Fux, acusa o Congresso de tentar enfraquecer a Lava Jato. Aguardando a segunda denúncia de Rodrigo Janot, presidente Michel Temer demite mais de 100 aliados de deputados que o traíram na primeira votação. Outro tema também, ex-presidente Lula volta a culpar a Lava Jato pela morte de Marisa Letícia e diz que Jair Bolsonaro é resultado do analfabetismo político no Brasil. Pesquisa Ipsos mostra uma descrença generalizada do brasileiro quanto às figuras públicas, né? Como políticos e ministros do STF. Daqui a pouco a gente vai detalhar um pouquinho essa pesquisa divulgada hoje. Sobre essa rejeição generalizada que atinge o país, o 3-1 quer saber hoje o seguinte. Pergunta do WhatsApp. Você vê algum caminho para restabelecer a credibilidade dos políticos e das instituições? Qual é esse caminho? Mande a sua mensagem de voz aqui pelo nosso WhatsApp no número 11 931 17 0620. Estamos em AM, em FM, também por imagens pelo Facebook, pelo YouTube e também aqui pela página da Jovem Pan. Tudo ok com o Madu? Tudo bem, Madu? Nos ouve bem agora?
Tudo bem, acabei de chegar.
Então tá certo. Bom, vamos lá então.
Pelas ondas da internet.
É, a internet hoje tá bem complicadinha aí no Rio de Janeiro. Bom, primeiro tema de hoje, o juiz Sérgio Moro reagiu às decisões do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, que nos últimos dias mandou soltar vários empresários, inclusive Jacob Barata Filho, o rei do ônibus, né? Moro afirmou que seria lamentável se a corte revisse o próprio entendimento dos ministros que no ano passado autorizou a prisão de condenados em segundo grau judicial. Para Sérgio Moro, executar a condenação no Brasil, após a decisão da corte de apelação, não fere a presunção de inocência. Só lembrando, né? Na semana passada, Moro mandou prender dois condenados que perderam recursos no Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Gilmar Mendes já admitiu, viu, Vera, que pode rever a questão da prisão em segunda instância. Isso já acabou acontecendo também na semana retrasada, né? Como é que você está vendo aí essa disputa, Moros, Gilmar Mendes, enfim, por onde a gente caminha nessa...
A gente caminha por caminhos tortuosos, Patrick. Hoje a nossa pauta, o ouvinte deve ter percebido, tem um monte de gente falando, né? Tem gente falando em todo lado. Tem o Moro falando, tem o Janot falando.
E tudo na mais perfeita harmonia, né?
Tem o Fux falando e cada um falando para um lado, cada um falando contra o outro. E nem tá aí, mas o Deltan Dallagnol também, no fim de semana, falou aqui que as decisões do Gilmar Mendes podem levar risco ao juiz Marcelo Bretas, por exemplo, porque ele mandou soltar uns integrantes da máfia dos transportes no Rio e um deles tinha sido flagrado por um grampo telefônico fazendo ameaças de morte a outros integrantes da quadrilha. Então, está um momento realmente de crispação entre Ministério Público e Judiciário, entre Judiciário e Legislativo. A fala do Moro é uma continuação daquela fala que ele fez pela primeira vez no nosso fórum, no Fórum Fatos e Fatos da Jovem Pan. Eles estão efetivamente preocupados com isso e agora já houve um caso concreto do Gilmar soltando um condenado em segunda instância. Então, não é negando a prisão, mas mandando soltar um condenado em segunda instância que já estava cumprindo pena em regime semiaberto. Então, para ele evoluir, como é a expressão jurídica usada, nesta posição dele e efetivamente mudar o que ele entende ser a jurisprudência, só falta o Marco Aurélio levar ao plenário do Supremo. Então, isso deve acontecer. O juiz Sérgio Moro, outros juízes de primeira instância estão reagindo, assim como os procuradores. Eu acho natural que haja uma certa, né, esse momento aí de fricção institucional, porque o Brasil vive a Lava Jato é nada mais, nada menos do que uma mudança de paradigmas. Ela leva realmente a que se revejam alguns dogmas, alguns paradigmas, algumas jurisprudências. A gente está revendo muita coisa em um espaço curto de tempo e vai ser natural que haja esses desentendimentos entre os vários poderes, entre os vários agentes, né, envolvidos. Eu acho que não se pode ultrapassar alguns limites que estão sendo ultrapassados em alguns momentos. Essa fala do Moro é bastante respeitosa, ela é no limite, as do Gilmar nem sempre são, as do Janot nem sempre são, mas a gente está no momento realmente de mudar algumas culturas jurídicas, políticas no Brasil, e a gente vai ver cada vez mais esse falatório de um sobre o outro.
Como é que você vê essa questão, Andreasa?
Em primeiro lugar, eu tenho um furo de reportagem, meu caro Patrick Santos. O Marcelo Bretas está também em Curitiba. E como eu sei disso? Por sorte, ele veio no mesmo voo que eu. E talvez esteja aqui pelo mesmo motivo que eu para a pré-estreia do filme sobre a Lava Jato, né? A visão da Polícia Federal, que é hoje. E aí eu fiquei pensando no voo, né? Pô, se esse avião cair, eu vou ser nota de rodapé, né? Quer dizer, o avião caiu.
Isso.
E nesse estava também o editor Carlos Andreasa. Por sorte, o avião pousou, estou aqui. A Vera falou em fricção, né? Fricção é bom. O que ocorre é choque mesmo, é trombada. Esses caras estão trombando sem parar. A fala do Sérgio Moro é bastante decorosa, ela é correta, ela vai no limite da possibilidade de expressão de um homem público na função em que ele se encontra. Não é o mesmo caso das falas do Gilmar, do Rodrigo Janot, do Daltan Dallagnol, do Carlos Fernando, esses que costumam se exceder e se imiscuir no espaço de atuação dos outros. A Vera fez referência a esse falatório, que cresceu muito desde o final de semana, e preste atenção que uma discussão, uma falação, que tem como centro o Poder Judiciário e o Ministério Público. E não raro, também uma coisa importante, a gente vai falar sobre isso aqui, contra a atividade política. Eu acho que o Gilmar Mendes já decidiu pela revisão do seu voto. É claro que ele tomou uma decisão monocrática relativa à segunda instância, naquele caso específico da semana passada, mas é um indicativo muito claro de que ele já encampou essa revisão. Ou seja, com o voto do Gilmar para a manutenção da possibilidade de prisão em segunda instância, já não se pode mais contar. Lá no fórum, naquele áudio flagrado pelo nosso Carlos Aros, em que o Moro falava com a Carmen Lúcia sobre esse assunto, a própria posição da ministra, dizendo, olha, Moro, você conhece a minha posição, eu sou a favor da possibilidade de cumprir pena a partir da condenação em segunda instância, mas veja bem, ao plenário, ela também já antecipava uma percepção que ela deve ter lá dentro, de que há uma mudança. Nós sabemos também, aliás, no Jornal da Manhã, o Joseval Peixoto tem defendido com muita propriedade que é questionável mesmo, há um debate sobre a prisão em segunda instância, não é um tema sobre o qual há questão fechada, certo? Há muitas possibilidades, há pessoas sérias que defendem que cumprir a partir da condenação em segunda instância é, de alguma maneira, cercear o direito à presunção de inocência e outras coisas mais. Então, é um debate sério. O problema é que a gente está num momento conflagrado. Eu mesmo, vocês sabem a minha opinião, eu era alguém inicialmente contrário à possibilidade de se cumprir pena em segunda instância. Eu mudei de opinião com base na leitura, no estudo, nas opiniões. Eu mudo, as pessoas também podem mudar. Então, também não dá para ser um debate que seja assim, o sujeito que está nessa posição é um imbecil completo, o outro é um justiceiro. Não é assim. Tem nuances que precisam ser respeitadas para o bem das instituições.
O Madu também fala sobre esse assunto. Agora, o Vera, Andreasa, um outro atrito também, agora entre o Legislativo e o Judiciário. Nesta segunda-feira, em entrevista publicada no jornal O Globo, o ministro do STF e o próximo presidente, né, do Tribunal Superior Eleitoral, o Luiz Fux, acusou o Congresso Nacional de tentar enfraquecer o Judiciário para atingir a Operação Lava Jato, repetindo o que foi feito na Itália, né, para barrar os efeitos da chamada Operação Mãos Limpas. Luiz Fux apontou que na Itália começaram a fazer reformas mirabolantes para tirar o foco da operação e o que, segundo ele, está sendo feito aqui no Brasil, né? O ministro também citou a lei de abuso de autoridade e a proposta inicial da reforma política como ações para intimidar os juízes. Você viu, você acompanhou a entrevista?
E essa entrevista é uma entrevista que é muito parcial, né? Ele adota dois pesos e duas medidas, e aí, neste caso, é uma entrevista que a gente tem de comentar com tom crítico, porque ele joga todo o peso no legislativo, diz que o legislativo atua para mitigar a Lava Jato, para cercear a justiça, para tentar intimidar os juízes, mas não leva em conta vários desses debates que estão em curso no próprio Judiciário, no próprio Supremo, entre eles esse da prisão em segunda instância. Quando questionado sobre as divisões que são internas, ele tira o pé e ele evita entrar em bola dividida, por exemplo, com o próprio ministro Gilmar Mendes. Mas em relação ao Legislativo, ele coloca ali duro, inflexível. E achei estranho a entrevista não questioná-lo sobre o auxílio, auxílio residencial, auxílio moradia para os juízes e tal, que é algo que ele está segurando. E ele foi o responsável por fazer voltar e por tornar generalizado, e ele não coloca em votação. Então, na entrevista do Luiz Fux, eu achei várias coisas não ditas e algumas ditas, mas endereçadas só para um lado e outro não. Então, não foi uma entrevista que me agradou.
Agradou a você, Andreasa?
A entrevista é um equívoco completo, Patrick Santos. É bizarra. Ele, sem nenhum pudor institucional, dando um bico nos poderes da República, criminaliza declaradamente o Congresso, a atividade legislativa. Que papo é esse de nós, que ele fala, né? Nós lutamos contra a corrupção, e assim, genericamente, né? Colocando essa faixa gloriosa no peito do Judiciário, provavelmente também do Ministério Público, e, como consequência, o Congresso como inimigo, né? A atividade legislativa, um poder da República como inimigo. Eu fico pensando que disposição beligerante é essa para um pavão, né? Que é do que se trata, que se tornou ministro do Supremo por indicação de um presidente petista e tendo de pedir a bênção de guerreiros do povo brasileiro como José Dirceu, que foi o caso dele. Ele fez parte mas é o que tem que ser feito. Mas não há nenhuma autocrítica da parte dele sobre a forma como chegou lá. Aí fala em enfraquecimento do judiciário. O judiciário nunca foi tão forte. O STF, o Supremo, nunca foi tão poderoso. Graças, sobretudo, a essa cultura monocrática que eles mesmos cultivam entre si, né? E se Patrick Santos perdeu alguma força, perdeu porque cedeu o poder ao Ministério Público. O Supremo empodera o Ministério Público, perde totalmente as rédeas de um processo que ele poderia conduzir, né? O Ministério Público, graças ao Judiciário, o poder mais poderoso, criou o Ministério Público uma espécie de quarto poder. Essa que é a verdade. Olha o que ele diz na entrevista, vou abrir aspas. A Operação Lava Jato tem como finalidade passar a limpo o Brasil. E acho que o Ministério Público é quem vai estabelecer o fim dessa linha. Oi? O Ministério Público vai estabelecer o fim da linha? Aí ele continua, diz, abre aspas, eu entendo que esses integrantes da Força-Tarefa, da Lava Jato, sabem até onde querem chegar. Oi? Que isso? Que tipo de fala é essa de um ministro do Supremo? Que poder ele está concedendo ilimitado ao Ministério Público? Quem controla o Ministério Público? Ministério Público, olha, o Legislativo, o Executivo, o Judiciário, há contra si, felizmente, uma série de instrumentos de controle. Quem controla o Ministério Público? O que acontece é decorre do empoderamento dado por gente como o Fux. E depois eu quero voltar ainda sobre esse assunto, que quero falar sobre a opinião dele relativa ao fundo público de campanha, tá? Eleitoral.
Vamos ouvir o Marcelo Madureira. O Madu, a gente estava falando um pouquinho dessa entrevista, né, que o Luiz Fux concedeu hoje ao Jornal Globo, falando um pouquinho desse atrito do Legislativo, do Judiciário. A gente já falou do embate Gilmar Mendes e Sérgio Moro. Puxando o gancho dessa entrevista, ele disse que ele acusou, né, o Congresso Nacional, no caso o Fux, de tentar enfraquecer o Judiciário para atingir a Operação Lava Jato, repetindo o que foi feito na Itália, né, na Operação Mãos Limpas. Como é que você vê esse embate aí do Fux com o Congresso?
Bom, primeiro, eu acho que, no caso, o juiz Fux tem razão. Ele tem razão. Mas, só que eu estou com um eco terrível aqui no meu retorno, deixa eu tirar o fone, senão não vou conseguir falar. Mas eu concordo com o Andreasa na questão de que você está tendo uma discussão, o judiciário, o legislativo, os juízes, de repente, estão falando talvez um pouco demais. Os juízes deviam falar mais nos autos, né? Mas, por outro lado, eu tenho uma terceira questão. Que esse problema de que você tem realmente uma reação muito grande, né, por parte de interessados em livrar a cara, seja no executivo, seja no legislativo e, quiçá também no judiciário, você tem um montão de gente querendo realmente sabotar a Operação Lava Jato, fazer o que fizeram na Itália com as mãos limpas, fazer uma concertação. Então você vê todo mundo tipo briga de faroeste no bar, né? Aquele filme de faroeste, todo mundo atirando por tudo quanto é lado, quebra o espelho, né? Um tiro, bala para todo mundo, ninguém se entende, e esse é o Brasil que a gente está vivendo hoje.
Efetivamente, tá? Esses movimentos foram vistos lá. Historicamente, é o mesmo tipo de movimento. Cria-se, no primeiro momento, uma estupefação nacional, fica todo mundo paralisado, os políticos acuados, mas logo em seguida se reorganizam, partem para cima com medidas no legislativo, com também reflexos no judiciário. Isso tudo está se repetindo e é natural. Eu acho que a força-tarefa da Lava Jato, que os juízes diretamente envolvidos nas investigações reajam. Eu acho que é salutar que eles reajam. Eu acho que é um sinal de que a sociedade brasileira realmente está caminhando para algo como a busca do fim da impunidade, que eu acho que é isso que desejam os diferentes setores da sociedade. E aí isso pode gerar até alguma dose de que as pessoas falem mais do que deveriam falar nas suas funções. Desde que elas não exorbitem, como é o caso do que faz o Gilmar Mendes muitas vezes, partindo para ataques pessoais, partindo para xingar ali do tipo do rabo abanar o cachorro, ou o cachorro abanar o rabo, cinismo. Isso não é aceitável, não é admissível de autoridades públicas. O problema do Fux é esse, tem muitas omissões na fala dele. Ele omite o caráter extremamente corporativista com que ele age como juiz, com que muitos outros juízes agem. Ele evita falar ali de problemas que são internos da corte e que estão também na mesma página dos congressistas que tentam barrar Lava Jato. Porque essa questão da segunda instância, o Moro tem razão, é uma das coisas mais importantes do novo arcabouço institucional e jurídico que se criou após a Lava Jato, foi a possibilidade de que as pessoas começassem a cumprir pena. Tem diferenças aí conceituais, tem gente que defende juridicamente uma coisa e outra? Sim, tem. Mas não dá para dizer que não seja uma corrente jurídica, que isso esteja previsto na Constituição e mais. E isso foi o que foi aplicado no Brasil até 2007, quando foi mudado por um entendimento do ministro Eros Grau. Então, a gente estava voltando para uma tradição e agora isso pode ser interrompido e isso certamente terá consequências.
Eu passo já para você, o Andreasa, só falando de mais um aqui que também falou hoje, né?
Não, só porque eu queria comentar, Patrick.
Claro, vai lá.
Ainda da fala do Fux, antes de falarmos do Janot, né?
Exato, é o que eu ia trazer. Você já sabia, né?
Tem uma coisa importante na fala do Fux. Em primeiro lugar, é o seguinte, há muita gente surfando a onda do sucesso da Operação Lava Jato. Tá? A Operação Lava Jato começa em Curitiba. Tá? Ela tem origem em Curitiba. Ela jamais começaria em Brasília. Isso é muito importante, temos clareza a esse respeito. O Luiz Fux, todos os justiceiros que surgiram no Brasil, o próprio Rodrigo Janot, vieram depois, aderiram depois à Lava Jato, quando ela já era incontornável. Ainda há uma página não explorada na Lava Jato, e eu espero que seja, que é o papel do judiciário, porque a gente já falou isso aqui, não é possível que todos os poderes estejam corrompidos e o judiciário não apareça nesse sistema. Isso não faz muito sentido. O Janot, por exemplo, só entrou na Lava Jato, só começou a surfar e se beneficiar da Lava Jato depois que a Dilma Rousseff sofreu o impeachment. Antes, ele era, se fizermos inclusive uma pesquisa de histórico, ele era bastante avesso a algumas coisas. É uma revisão, inclusive, que eu pretendo fazer em breve, escrever um artigo. De volta ao Fux, só o seguinte, porque ele fala sobre o fundo público de campanha, né? Ele diz, ele tira o corpo fora, ele diz que agora é contra, acha um absurdo o financiamento público de campanha e que gostaria da volta do financiamento empresarial. Ele não faz nem meia culpa. É como se ele não tivesse sido o relator da ação de inconstitucionalidade que impediu a existência do financiamento empresarial. Ele é o responsável, um dos principais, por hoje nós estarmos nessa situação. O Congresso faz lambança, está aí a brilhante coluna da Vera no final de semana, ontem, sobre as indefinições, sobre o oportunismo, tudo que decorre, mas a origem é a relatoria, claro, a OAB que entrou com a ação, defendida pelo Barroso, e a relatoria do Luiz Fux. Essa sinuca de bico em que nós nos encontramos, sem alternativas para financiamento de campanha, decorre do voto do relator Luiz Fux, que transformou o financiamento empresarial em inconstitucional. Está na hora desses caras começarem a pedir desculpa, reconhecer erro, sabe? Não dá para ser pavão assim o tempo todo.
Ô Vera, eu queria já colocar também o Janot e depois a gente passa também a bola pro Marcelo Madureira. O Janot, durante um seminário organizado pelo Jornal Globo, destacou que algumas iniciativas, ele foi na mesma linha, na verdade, do Fux, né? Que algumas iniciativas do Legislativo, ele citou, por exemplo, a lei do abuso de autoridades, geram perplexidade. Ele disse isso nesse seminário. E disse também que depois de sair, né, da PGR no dia 17 de setembro, ele pretende escrever dois livros. O primeiro com memórias mais gerais à frente da Procuradoria e já o segundo ele deve tratar das razões que o levaram a decisões importantes, como no caso o acordo de colaboração premiada da JBS.
Quero publicar.
Eu acho que ele deveria esperar um pouco mais, porque esse tipo de livro tem que respeitar um certo prazo histórico, eu acho, né? Porque pode influenciar, inclusive, em decisões que ainda vão estar em curso. A não ser que ele resolva falar agora e fale, então, enquanto está no exercício. Eu acho estranho essas pessoas que dizem que vão escrever um livro, que vão publicar o que sabem, mas que esperam, sabe? Fazem um hiato, porque são decisões que estão em curso, são coisas que têm consequências no plano dos julgamentos presentes e também fica no ar a coisa da nova denúncia, né? Para mim, o mais importante da presença do Janot hoje lá, que logo em seguida a presença dele no seminário do Globo, os colunistas do Globo começaram a dizer que deve sair nesta semana aí na nova denúncia dele contra o presidente Michel Temer. Então, eu imagino, sabendo como essas coisas se dão, que ele deve ter comentado algo nos bastidores ali. E aí, isso é uma coisa importante, porque vai colher o presidente provavelmente na China. Ele vai estar na China quando sair da denúncia. Levou o próprio Temer a rever aí a comitiva dele, mas a gente vai falar isso mais à frente. Quanto ao resto das falas do Janot, acho que é mais do mesmo do que o Fux já falou.
Você, Marcelo Madureira.
Não, curiosamente, para juntar o que a Vera estava falando sobre o seminário lá do Globo e os colunistas do Globo, o Lauro Jardim acabou de dar agora no G1 que teve uma reunião do Rodrigo Maia com o presidente Temer, dizendo, segundo o teor da conversa, foi mais ou menos o seguinte, isso segundo o Lauro Jardim, de que caso houvesse uma segunda denúncia contra o Temer no Congresso, seria muito difícil que não fosse aceita, porque o presidente Temer ainda não acertou, né, as promissórias, os acertos feitos já para que ele fosse inocentado, né, da primeira denúncia, né, da JBS. Quer dizer, você junta Lé com Cré, junta os pontos e vê que tem alguma coisa debaixo desse angu aí. Acho que deve ficar bem atento a esses movimentos que estão ocorrendo aí nos subterrâneos do poder. Você vê, como a gente está vendo, eu acho que está acirrando um conflito entre o legislativo e o judiciário. O poder executivo é completamente refém, né? Principalmente do legislativo. Quer dizer, eu estou percebendo aí um agravamento da crise brasileira para os próximos dias, né? O que, evidentemente, não é bom.
E a gente vai tratar dessa questão envolvendo o Temer, a base aliada, enfim, tudo isso que saiu no próximo bloco. Mas acho que o Andreasa queria falar alguma coisa do ainda sobre o Janot, né, Andreasa?
É o seguinte, eu entendo a pressa dele em lançar livros imediatamente, Vera Magalhães, ignorando a necessidade do assentamento do tempo histórico. É porque ele é, mais do que nunca, candidato a alguma coisa. Notícias têm circulado a esse respeito, agora com mais frequência. Eu tenho falado disso aqui há muito tempo. O discurso dele hoje no Globo é de candidato. Ele tem se comportado como tal. Na sexta-feira, a gente falou, havia uma expectativa de que ele não conseguisse mais disparar flecha, né? Veio a delação finalmente do Funaro, parece que vai ser fundamento para essa segunda denúncia, e que virá. Então é uma surpresa, a gente achava que ele estava morto, mas ele está em campanha mais do que nunca. Ah, mas não tem nenhum problema o cara ser candidato. Não, não tem nenhum problema, desde que ele não use a estrutura da Procuradoria-Geral da República para fazer campanha. Nessa fala hoje para o Globo, ele em alguns momentos repetiu algo mais ou menos assim, pedindo atenção, né, vigilância mesmo da sociedade ao executivo, ao legislativo, ao judiciário. Mas sobre o Ministério Público, ele não faz nenhuma ressalva, não sugere que também se deva fiscalizar a atuação do Ministério Público. Eu acho isso espantoso. Ele assim coloca o Ministério Público acima dos poderes da República, né, algo que com o que a sociedade não deve se preocupar, está tudo corretíssimo ali dentro. Colocou também nas entrelinhas, perigosamente, ele tem feito isso com frequência, dúvidas sobre a continuidade da Lava Jato depois da sua saída, né? Com isso, minha gente, é evidente que ele põe em suspeição a sucessora, a Raquel Dodge, e também, talvez sem querer, enfraquece a própria Operação Lava Jato, como se ela pudesse ser fulanizada, como se dependesse dele, como se não fosse o contrário, como se não fosse ele um surfista da onda da Lava Jato.
Onde quer que você esteja, permaneça bem informado. Jovem Pan, sempre a par dos acontecimentos.
Vamos falar um pouquinho do presidente Temer, viaja à China, desse conflito aí com a base aliada. Diante da ameaça de rebelião da base aliada no Congresso, o presidente Michel Temer começou a demitir mais de uma centena de aliados de deputados que votaram a favor da primeira denúncia da Procuradoria-Geral da República. Para os que votaram para livrar o PMDBista da denúncia, ainda há faturas a serem pagas. Em reunião no Palácio do Jaburu, neste domingo, Michel Temer ouviu do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que a situação não é boa para enfrentar uma segunda denúncia de Rodrigo Janot, já que deputados não receberam o que foi prometido. Pelo que a gente até falou no bloco anterior, nessa segunda denúncia que já está a caminho, né, Vera?
Pois é, essa denúncia vai ser consistente? Não se sabe. Provável que não. A primeira já tinha problemas ali de ligar efetivamente os fatos que ele queria comprovar ao que era possível oferir a partir da delação da JBS. E essa segunda vai ter um rescaldo da delação da JBS e provavelmente mais alguma coisa retirada da delação do Lúcio Bolonha Funaro, num momento em que o governo já ficou no corner de maio a agosto, respirando por aparelhos, o país parado, a reforma da Previdência parada, tudo parado à espera dessa denúncia. O governo, à custa desses expedientes que estão cobrando seu preço agora, conseguiu evitar que a denúncia fosse adiante. E o fato é que ele estava tentando uma retomada de agenda. Retomada de uma agenda econômica, na forma das concessões, que a gente discutiu bastante aqui, discutiu a larga o pacote de concessões na semana passada, e uma retomada também na discussão da reforma da Previdência. Se vier essa nova denúncia, era importante que ela fosse efetivamente consistente, que ela não fosse apenas um capricho do Procurador-Geral da República para mostrar que está certo, para mostrar que tem bambu, para mostrar que é corajoso, para mostrar que não se intimida, porque não é hora disso no Brasil. É hora de que os homens públicos arquem com as suas decisões e o façam de maneira responsável e consistente. Porque se for uma denúncia mais do mesmo e ela for paralisar o país e custar novamente a reabertura de um balcão de varejo com uma Câmara que é totalmente venal, como está se vendo agora, que é uma Câmara que não hesita em chantagear abertamente o Executivo, aí a gente vai ter de novo a possibilidade de adiar uma retomada que já está muito atrasada no Brasil, uma economia que vem aí dando sinais de melhora a despeito da política, cujos indicadores vão melhorando. Participei no fim de semana de um grande encontro com empresários, integrantes de mercado. No fim de semana teve o ministro Henrique Meirelles também, com quem eu conversei por alguns minutos reservadamente. Existe uma volta de uma certa racionalidade econômica à discussão, a despeito das lambanças da política. Espero que não venha de novo o Procurador-Geral da República com uma denúncia apenas para se mostrar macho o suficiente. Eu espero que não seja isso.
Você concorda, Madu?
Oh, desculpa, que o meu retorno, quando está falhando, eu não tô conseguindo. Vocês desculpem, por favor, eu não consegui ouvir todo o conteúdo da fala da Vera.
Porque eu falei que eu espero que a denúncia, se vier, Madu, seja consistente, não só para o Janot provar que tem flecha, que tem bambu, porque agora a economia parece que vai retomando.
Desculpem. Bom, deixa eu ver se eu consigo, dentro daquilo que eu consegui escutar da Vera. Olha, eu não acho que a economia esteja... essa retomada da economia, para mim, é mais wishful thinking, mais desejo, mais vontade do que possibilidade. Entendeu? Eu estou achando certa forçação de barra nesses resultados aí. Eu acho que isso aí é mais desejo do que fato. E mesmo assim, como a gente estava falando antes no outro bloco, com a perspectiva de você ter uma piora do quadro político, aí que você não vai ter, não tem por que ter melhora da economia nenhuma. Mas vamos ver se eu tento resolver aqui o problema do retorno para poder participar melhor dos debates, desculpe.
Então vai você, André Azar.
Então, a Vera falou sobre vaidade, né? Não há a menor dúvida de que a ação do Rodrigo Janot, ela é uma ação vaidosa. O problema é que é possível ter aliar vaidade com consistência. O Janot não consegue porque ele não é tecnicamente excelente. Eu acho que as denúncias que ele já ofereceu, que ele tem oferecido, são, a meu ver, insuficientes. A primeira foi a inépcia pura, muito fraca. E o histórico é esse, né, de denúncias que me parecem inconsistentes. Não dá para ter expectativa de que essa segunda seja diferente. Talvez tenha algo provindo da delação do Funaro, do Lúcio Funaro, mas vai ser inconsistente, com um objetivo claro de causar estrago político. O Janot, eu estava tentando encontrar uma figura política para ele atualmente, ele é uma espécie de Randolph Rodrigues, com mais firmeza, né? Mas o comportamento dele não difere em nada, por exemplo, do senador do PSOL. Acumula acusações, embaralha os fatos, não tem respeito pelo tempo histórico e vai cumprindo a sua agenda, inclusive investindo num tipo de personalismo que aí sim me lembra muito do Lula, né? É tudo eu, ele, como se as instituições dependessem da atuação dele. Esse tipo de salvador da pátria não cabe no Brasil agora. Eu fico constrangido vendo a atitude do Janot. O que não justifica a atuação do Executivo nesse momento, né? Você imaginar como retaliação a voto, a substituição de mais de 100 apadrinhados em cargos de segundo, terceiro escalões, você imagina os suplentes, né? A qualidade do material humano que virá em substituição. Esse tipo de trama posta à luz do sol, como nós temos agora, é um sinal claro e aí justifica toda a insatisfação da sociedade brasileira. O problema é que nós temos um governo que está refém do Congresso e um Procurador-Geral da República incapaz de denunciar consistentemente. Esse é um impasse. Sobre o mercado, eu tenho conversado com amigos da área do mercado financeiro que eu concordo com o Madu, eles não têm essa firmeza toda na recuperação da economia. Por outro lado, e aí eu acho que isso a Vera também captou, estão fechados com a agenda proposta pelo governo Temer. Uma crença mais ou menos da seguinte natureza. não está bom assim, mas pode ficar pior sem, vamos como está. Eu percebo isso nas conversas que eu tenho tido com pessoas atuantes no mercado financeiro. E se isso for mesmo verdade, é suficiente para que, passada a primeira denúncia, tendo o Temer vencido no Congresso, por mais desgastante que esteja, essa segunda virá fraca como será e também passará o país paralisado. Mas o Temer, repito, terminará o seu mandato.
Eu tenho dúvida se o Congresso também vai se lançar a permitir aí uma investigação contra o presidente na boca da eleição, tendo de lidar com a reforma, né, política, que já não está fácil, que não tem nenhum
consenso. A previdenciária
consenso.
Nem se fala mais.
A previdenciária,
né?
Que já está ficando para as calendas, e a cada ano que ela fica para as calendas, é um prejuízo enorme aos cofres. É uma irresponsabilidade lidar com a coisa da maneira como está sendo feita, sabe? Eu acho que estaria na hora de pôr algum grau de racionalidade nesse debate, sob pena do país ficar mais atrasado do que já está na retomada de uma economia. E aí não falo em retomada da economia apenas pelos números do PIB, porque isso vai afetar no emprego, isso vai afetar no consumo, isso vai afetar no dia a dia das pessoas. É um país que está em compasso de espera, Vera, na retomada do dia a dia da melhora de vida das pessoas. Diga, Madu.
Vera, você tem toda a razão. Agora, vamos só recapitular qual é o centro dos debates do Legislativo das últimas semanas. Semana passada, a gente passou aqui acompanhando a reforma política e basicamente que era o fundo de campanha, era como é que eles vão se reeleger, como é que eles vão ter dinheiro para fazer campanha em 2018.
Sim,
né? Hoje,
claro.
Já passa a ser, qual é a agenda agora, de novo? Essa ameaça, né, contra o executivo, contra o presidente, não ter cumprido os acordos, né, combinados para que ele pudesse ser, digamos assim, dispensado, né, de aceitarem as denúncias. Você tem toda a razão, mas é esperar demais da classe política brasileira. É esperar demais. Eles não estão nem aí para a população. Não estão nem aí para a população.
Andreasa.
Vocês sabem que nesse final de semana houve uma série fracassada de manifestações convocadas para as ruas, né? Pífias. A gente precisa fazer leitura disso também nesse momento. Para mim está muito claro o seguinte: o povo brasileiro está de saco cheio. Ele está de saco cheio disso. Tá? Tem um sinal muito claro emitido pela população, não é um sinal de apoio ao governo Temer, pelo amor de Deus.
Pelo contrário.
Não é de apoio ao governo Temer, mas de assim, chega de insatisfação. Eu acho que uma página de insatisfação foi mudada. Para mim está muito claro uma acomodação popular em relação ao governo. Deixa esse troço acabar.
Mas é uma acomodação com a insatisfação lá em cima. A gente até vai discutir. Sim. A pesquisa depois, né?
Mas você não concorda? Você não acha que é uma acomodação assim? Olha, tô de saco cheio desse negócio de manifestação de rua, entendeu? A insatisfação contra a Dilma Rousseff era muito palpável. Era uma insatisfação maior contra o PT, contra um projeto de poder. Isso foi tirado. Então, se não existe adesão contra o governo Temer, a gente precisa, por mais que não goste do governo Temer, fazer uma leitura do que se trata isso.
Mas aí também a gente precisa entender como é que o Temer tem uma reprovação muito maior que a Dilma e o Lula, né? E aí acho que a gente já pode entrar e linkar o assunto da pesquisa, né, Patrick?
Então vamos antecipar, vamos falar da pesquisa. A gente chama a participação do Marcelo sobre o Lula no outro bloco. Olha lá, neste final de semana, uma pesquisa Ipsos, divulgada pelo Estadão, mostrou que a população vive uma descrença generalizada quanto à política brasileira, né? No levantamento, o presidente Temer aparece em primeiro lugar com 93% dos entrevistados dizendo que desaprovam o PMDB. 93%. Outro dado interessante foi a posição de caciques tucanos. Os senadores Aécio Neves e José Serra, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, aparecem com índices de desaprovação maiores do que o ex-presidente Lula. Outros nomes também, como a senadora Marina Silva, a ex-senadora Marina Silva, do ministro da Fazenda Henrique Meirelles e do prefeito de São Paulo, João Dória, tem índices de desaprovação superiores a 50%. E membros do judiciário também aparecem no ranking. Por exemplo, o ministro Gilmar Mendes, de 67% de desaprovação. Ele tem 67% de desaprovação. Já o procurador da República, Rodrigo Janot, tem 52% e o juiz Sérgio Moro é aprovado por 55% da população e rejeitado por 37% dos dos brasileiros.
Ou seja, as pessoas estão de saco cheio, não é que elas estejam menos de saco cheio, eu só acho que elas manifestam esse saco cheio de uma outra maneira, é uma maneira de ficar em casa e de dizer não para tudo que tá aí, que é algo perigoso, né? É algo perigoso, você viu uma eleição nesse fim de semana, em segundo turno no Amazonas, em que 50% das pessoas não votaram de alguma maneira, ou se abstendo, ou votando branco, ou votando nulo. Então, às vésperas de uma eleição que se espera tem aí um viés renovador, um viés de incutir alguma esperança, o que se tem é uma desesperança levada à enésima potência. Há que se discutir aí esses números que, para mim, parecem bastante complicados. De cara, o que eu posso dizer é o seguinte, o PT tem aquele bando de convertidos e que estão com o PT para o que der e vier. Então, isso explica, eu acho, um colchão que o ex-presidente Lula e a própria Dilma têm aí, que não é o caso dos tucanos, que todo mundo que votou, né, no Aécio, por exemplo, em 2014, costuma dizer não temos corrupto de estimação, essa coisa que a gente vê muito nas redes sociais, eu acho que se mostra, não existe uma paixão pelo PSDB, existe ali um voto anti-PT que, diante das denúncias contra tucanos, faz com que ele também vá e despenque em popularidade. Acho que pode ter ajudado bastante o programa do PSDB, em que eles se imolaram em praça pública, e foi bem na semana passada, coincidiu com o levantamento, então pode ter ajudado a piorar a situação dos tucanos. O que você acha, Andreasa?
Eu acho que a sua leitura está correta. Eu fico preocupado. Eu acho que a melhor maneira de se manifestar é mesmo a eleitoral, tá? Inclusive, exercendo o direito de se abster. Há nisso, porém, o risco, como você mesmo disse, de que um grande nível de abstenção, aquele voto fiel petista, torna o Lula ainda mais perigoso. Isso é um fato. Uma pergunta, porque realmente agora me escapa. O Jair Bolsonaro não foi incluído nessa pesquisa?
Foi incluído. É. Tem lá sua dose também de insatisfação, não tão alta quanto os demais. Eu vou checar o número dele aqui, pode continuar falando.
Porque o ponto central para mim o fato de o Jair Bolsonaro ser aquele... Primeiro o seguinte, hein, o Jair Bolsonaro, a gente vai falar sobre ele ainda hoje, precisa ser considerado como um jogador real nesse tabuleiro, tá? Não está de brincadeira. É um elemento que vai ser considerado a partir de agora em toda pesquisa. Pesquisa que não bota o Jair Bolsonaro como postulante, como elemento a ser avaliado, é uma pesquisa que não está correta. Ele é um jogador.
Bolsonaro.
56, né, de rejeição.
Ele tem 56 de rejeição, 24 de não sabe ou não conhece o
suficiente. E 21 de aprovação.
E 21 que aprovam ou desaprovam.
Isso também é alto.
Ou aprovam totalmente ou parcialmente.
Está mais ou menos ali na linha do próprio Dória, né?
A rejeição é alta, mas ele também tem, como Lula, o seu colchão. Tá? Porque ele, ao contrário dos outros, é aquele que encontrou um discurso para si. Primeiro, há muito tempo, o antipetismo. Tá, ele está nessa há muito tempo, justiça seja feita, desde quando não era fácil bater no Lula, ele está batendo. E ele encaixou um discurso muito importante, que é o da segurança pública. Ele trouxe para si, né? Enquanto o PSDB vai para a televisão defender o parlamentarismo, o Jair Bolsonaro parece não ter uma proposta concreta, mas ele está falando de segurança pública, de escola militarizada. Ele tem um programa que encaixa com um perfil difusamente conservador do brasileiro. Então a gente precisa começar a prestar atenção melhor nesses elementos, nessas alternativas reais que estão aí. Não dá mais para ficar brincando. Quer dizer, o Bolsonaro, para o bem do Brasil, precisa ser entendido e estudado, e os microfones precisam estar abertos a ele para que ele fale o que pensa.
Que leitura você faz, o Madu?
Eu achei muito curioso o nível de rejeição do presidente Temer, né, elevadíssimo. E, principalmente, é curioso e importante sempre lembrar que o presidente Temer é o vice-presidente da Dilma Rousseff, né? Ele era sócio desse governo, né? Ele foi duas vezes, foi reeleito e reeleito vice-presidente da Dilma Rousseff, que foi, de uma maneira absolutamente legítima, ela foi empichada de uma maneira absolutamente legal e legítima. Assumiu o seu vice, né, o seu sócio minoritário, Michel Temer. Só para as pessoas hoje que ficam berrando, o pessoal principalmente de esquerda, fora Temer, fora Temer, que está correta essa rejeição, me parece... pertinente, mas só para lembrar que o Temer, né, foi parceiraço, né, do projeto petista, né, o Temer e seus asseclas. E outra coisa importante dessa pesquisa toda, vendo os grandes números, é que está pronto realmente o terreno para demagogia, para mentira, para o populismo de quinta categoria. Está o senhor Lula em caravana pelo Nordeste com conteúdo de discurso absolutamente mentiroso, quer dizer, perigosamente mentiroso. Vindo do Lula, isso não me causa a menor surpresa, é um sujeito absolutamente sem escrúpulos, é um bandido perigoso, é um indivíduo de alta periculosidade, é um absurdo estar solto ainda, mas dizendo que a crise aí que está implantada no Brasil foi obra exclusiva do governo do Michel Temer, é obra exclusiva desse ano aí de Temer e tal, quando isso é uma grosseiríssima mentira, né? A crise que nós estamos vivenciando começou no segundo governo dele, mas ele já vem com essa história, vem com esse discurso forte, né, mentiroso, Madu. Isso e justamente para as populações que têm menos, só estou terminando, André, para as populações com menos acesso à educação, menos acesso à cultura, à informação, isso é de uma covardia inominável.
Fala, André. E a gente vai falar do Lula e da caravana no último bloco, mas vai você, André Azar, rapidamente.
O Madureira tem toda a razão na leitura dele, e o que é importante, eu percebo até uma mudança na leitura que o Madureira faz, porque coloca o Lula como um perigo real, como um jogador nesse tabuleiro também. Há pouco tempo, a gente dizia que ele estava...
É verdade.
Dizia-se que ele estava fora do baralho. E eu estou falando aqui há meses...
É isso mesmo.
Que ele é um jogador real, é um perigo real, e aí está.
Lula continua a caravana, né, pelo Nordeste. Nesta manhã, o petista fez duras críticas aos responsáveis pela Operação Lava Jato. E, mais uma vez, negou ser corrupto. O Marcelo Matos traz mais detalhes. Fala, Marcelo.
Olá, amigos do 3 em 1. Ex-presidente Lula continua na sua campanha antecipada, chamada caravana lá pelo Nordeste, e vale tudo, garantiu mais uma vez, inclusive, que a Lava Jato é responsável também pela morte da primeira-dama Marisa Letícia, e questionado sobre a popularidade de Jair Bolsonaro, ele garante que tudo isso é fruto do analfabetismo político no Brasil.
Quando você começa de forma sistemática a negar a política, nada presta, tudo está errado, sabe? Aí o resultado é isso. O resultado é alguém que se diz um político diferente, alguém que não se diz político, querer ocupar esse espaço. Essa figura, no fundo, ele é resultado do analfabetismo político no Brasil. Você passa a compreender que fora da política você vai encontrar um cara que é diferente e que pode resolver. Ou um político, sabe, grotesco como essa figura, agressivo, que ofende as mulheres, que ofende negro.
Lula faz questão de não citar o nome de Bolsonaro da mesma forma que não o faz em relação a João Dória. Ele aproveitou para atacar o novo na política, que deu certo nas eleições municipais e, é claro, já mirando nos seus adversários fora também do aspecto político. O clima é de vale tudo, meus amigos. Vocês não acham?
Vera Magalhães.
Eu acho, Marcelo Matos, acho sim. O Lula não tem realmente, Madureira falou isso, nenhum escrúpulo em falsear a verdade, nenhum escrúpulo em usar de novo a memória da mulher de uma maneira bastante leviana. Mas, a despeito de toda essa pantomima que ele tem feito nessa caravana dele, que beira o patético, eu acho que ela mostra um político muito menor do que ele já foi. Ela mostra um político andando por guetos controlados, com a ajuda de governadores e prefeitos aliados, os poucos que ainda restam ao PT. Portanto, ele está indo a lugares onde ainda tem alguma máquina capaz de ajudar que essa peregrinação seja bem sucedida. Por exemplo, essa entrevista, ele falou na TVE, lá da Bahia, que o governo é comandado pelo PT. É um governo do Baiana, do petista Rui
Costa.
Rui Costa, sempre erro o nome desse nome, sempre penso no Rui Falcão. Enfim, eu acho que é um Lula falando a convertidos, falando a qualquer sandice que lhe vem à cabeça, porque se ele diz que o Bolsonaro é um produto de analfabetismo político, o que é o Lula em 2017? é um produto de fanatismo religioso, de fanatismo político, porque um homem que legou ao país Dilma Rousseff, legou a política econômica da Dilma, a política energética da Dilma, o petrolão, o mensalão e outras tantas mazelas, só pode ser o quê? É alguém que ainda só é viável porque há algum fanático capaz de achar que ele é viável em 2017.
Gente, o tempo está curtíssimo. Eu tenho 20 segundos para você, Andreas, e depois 20 segundinhos para
o
Madu.
É, curioso é ver o Lula falando em analfabetismo, né? E apontando analfabetismo nos outros. Não tenho muita dúvida de que Lula escolheu Bolsonaro como adversário, Bolsonaro escolheu Lula como adversário. Faz todo sentido para mim isso, e mais não tenho a dizer.
Madu.
Não, eu só queria dizer que eu dou a mão à palmatória.
E agora então vamos.
E temos que ficar atentos. E atacou, só para terminar, atacou a imprensa. Como sempre, Lula de volta representa perigo à liberdade de expressão e manifestação.
Agora, participação dos ouvintes aqui no 3 em 1. Vai lá, Reginaldo.
Pede, você acredita que era? Tem sim. Como eles não têm vontade de sair de onde estão, eu acho que eles deveriam assumir o que eles fizeram e falar pro povo: ó, vamos arrumar. Se é que vão, né?
Ricardo aqui de São Paulo, com relação à credibilidade dos políticos, eu acho que deveria zerar, trocar todos os políticos, né? Tirar todos, sem exceção. Político não virar profissão, ele tem um tempo pré-determinado, 4 anos, fazer com que eles participassem também da CLT, tá? Acabar a mordomia, acabar tudo, aí sim.
Aí está a participação dos ouvintes aqui nesta reta final do 3 em 1 e já caminhando para o fim, né? Temos a música de encerramento rapidamente, hoje escolhida pelo nosso Carlos Andreas, uma homenagem ao sambista, compositor Wilson das Neves. Vai lá, Andreas.
Wilson das Neves, gênio, né? Queridíssimo, morreu no último sábado, um dos maiores bateristas do Brasil, gravou os mais importantes discos brasileiros de todos os tempos, além de tudo um cantor brilhante, além de tudo, sobretudo imperiano como eu, velado na quadra do Império Serrano, Deus o tem em bom lugar, grande Wilson das Neves. O samba é meu dom, minha gente.
Andreasa.
Diga, Madu.
Ô sorte.
É, ô sorte.
Deus. Tchau, gente.
Esse era o bordão do. O bordão do dele.
Obrigada, pessoal.
Tchau,
até
gente.
Amanhã.
Até amanhã.
Tava com saudade. Até
beijo,
amanhã.
Pessoal.
Até amanhã, obrigado. Tchau, tchau.
No Império Serrano, a escola da minha paixão. No terreiro, na rua, no bar, gafieira e salão. O samba é meu dom. Aprendi a cantar.